Há exatos 5 anos, o Brasil testemunhava uma verdadeira tragédia socioambiental. O rompimento da barragem de Fundão, de propriedade da mineradora Samarco, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. 19 pessoas morreram e mais de 200 famílias ficaram sem nada. Os resíduos de mineração contaminaram o córrego Santarém, o rio Gualacho, do norte, e o rio Doce, em mais de 600 quilômetros de devastação de biodiversidade, entre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Populações de 40 municípios foram afetadas diretamente pelo desastre. 5 anos depois, como está a ação na justiça para a responsabilização dos culpados pela tragédia? E a recuperação de parte dos danos ambientais e também dos danos para as famílias e suas vítimas? Para responder a essas e outras perguntas, vamos conversar agora com o promotor de justiça, Guilherme Meneguin, que atua no caso. Doutor Guilherme, muito bom dia.
Bom dia. Bom dia, Rádio Senado, aos ouvintes.
Qual é a situação atual da ação, doutor Guilherme, para responsabilizar os culpados? Alguém já foi julgado e condenado?
A ação penal ocorre na Justiça Federal, na comarca de Ponte Nova, e até o momento nós não temos notícias de julgamento dessa ação. De toda forma, o Ministério Público Federal é que está à frente desse processo, né, e o Ministério Público Estadual não atua no campo penal em relação a ao desastre do rompimento da barragem de Fundão.
E então agora não tem nem perspectiva de julgamento da ação penal, essa ação de responsabilização aí dos culpados nessa tragédia socioambiental, promotor Guilherme Meneguin?
A ação penal, como eu falei, né, eu não tenho detalhes da tramitação do processo, porque eu não atuo na ação penal. O que eu sei é que foram denunciadas várias pessoas, físicas e jurídicas. Já algumas pessoas foram absolvidas em um habeas corpus, que foi julgado pelo TRF. E a tramitação do processo, salvo engano, está na fase de instrução, né, de tomada de depoimento, de produção de provas ainda. Então, até onde eu sei, ainda tem um longo caminho até o encerramento desse processo, mas os detalhes têm que ser olhados vistos junto à Justiça Federal e o Ministério Público Federal.
Entendi. E a parte na área civil, né, já que das indenizações, né, a reparação às famílias pelos prejuízos materiais, perda de casas, mudança de vida, os prejuízos ambientais para os municípios, como é que está essa parte?
Nessa parte, o Ministério Público Estadual atua, né, diretamente, e no que tange a Mariana, nós ajuizamos uma ação civil pública, que é uma ação de caráter coletivo, requerendo a reparação integral de todos os direitos dos atingidos aqui em Mariana. Basicamente, auxílios emergenciais, indenizações e reassentamentos. Em relação às indenizações, nós fizemos um acordo em 2018, prevendo o pagamento das indenizações e as regras que as empresas, através da Fundação Renova, teriam que observar. Como, por exemplo, o pagamento da indenização integral, né, considerando todos os prejuízos, danos morais, materiais, lucros cessantes, e a inversão do ônus da prova em favor do atingido. Porém, a Fundação Renova, ela inicialmente fez um tabelamento de indenização de uma forma que colocava os valores em patamares abaixo daqueles que entendemos justos. E esse tabelamento foi feito de forma unilateral, sem participação dos atingidos, sem fundamentação técnica adequada. A partir daí, nós então fizemos um pedido na ação, e a juíza deferiu, para liberação de recursos para que a assessoria técnica que auxilia os atingidos e não tem vínculo com as empresas pudesse fazer uma matriz de danos, que nós chamamos, que é uma perícia de preços geral para todas as famílias. E eles foram contra, né? Então teve que ter uma decisão judicial e eles recorreram, suspendendo então o repasse.
Situação, só agora, sim, pois não, pode continuar, doutor.
Só em fevereiro de 2020, o Tribunal de Justiça julgou essa ação, esse recurso, na verdade, e rejeitou o recurso da Samarco. Portanto, e conferiu o direito à matriz de danos. Com a matriz de danos, então, só ficou pronta este ano por causa de todo esse imbróglio, né, causado pela Fundação Renova e pelas empresas que não aceitam uma perícia dos próprios atingidos. E a partir de então que começaram a acelerar os processos de indenização. A última informação que nós temos é que cerca de 345 pessoas receberam indenização de mais de, a gente calcula, cerca de 3.500 pessoas só em Mariana. Então o processo de indenização está muito lento, foi provocado uma série de empecilhos por parte das empresas e da Fundação Renova para poder atrasar esse pagamento.
Ou seja, 10%, então estou fazendo um cálculo aqui, né? Bem, uma conta aqui, 10% dos que teriam direito à indenização em Mariana, no município de Mariana, apenas aí 345 das 3.500 pessoas receberam alguma indenização. Nós estamos conversando com o promotor de justiça, Guilherme Meneguin, que atua no caso da tragédia de Mariana, que está completando 5 anos hoje. Ele está falando aí das dificuldades que as famílias estão tendo para receberem a indenização, a reparação de parte dos danos que tiveram com essa tragédia. Doutor Guilherme, nós estamos aqui transmitindo também para Mariana e Ouro Preto, por meio da rádio UFOP. Que mensagem o senhor deixaria, né, para aí as famílias, né, a população de Mariana, né, que ainda está traumatizada com essa tragédia, daqui para frente? O que esperar daqui para frente em relação à atuação da justiça nessa parte civil?
Basicamente, todas as ações cabíveis já foram propostas, requerendo a reparação dos direitos das pessoas atingidas. Além da indenização, né, tem a questão do reassentamento, onde também foi pedido na Fundação Civil Pública. Nós fizemos um acordo e eles, no caso, as empresas e a Fundação Renova prometeram entregar as casas até março de 2019. Eles divulgaram isso, mas não aceitaram formular um acordo, formular uma sanção, né, no caso de descumprimento. E aí nós tivemos que ajuizar então uma segunda ação, né, um cumprimento de sentença, que pedindo judicialmente um novo prazo, um prazo fixado e uma multa. Em 2019 foi julgado e foi fixado 27 de agosto de 2020 como prazo final de entrega das casas para as famílias que foram atingidas, sobretudo dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, sob pena de multa de R$1 milhão. Porém, eles recorreram e conseguiram adiar para 27 de fevereiro de 2021. De toda forma, eles continuam recorrendo para adiar cada vez mais a entrega das casas às famílias. Nós entendemos que não deve ser mais adiado, né, que inclusive também estamos recorrendo para manter, na verdade, o prazo original, que é 27 de agosto de 2020, porque as empresas nunca se comprometeram a entregar num prazo, e é uma situação semelhante a uma compra de um imóvel na planta. Se uma pessoa compra um imóvel na planta e não tem a entrega do imóvel no prazo do contrato, faz jus a multa, juros, indenização, enfim. E a situação é semelhante, só que a situação dos atingidos é pior ainda, porque eles não compraram nada, tiveram a casa destruída. Então, o que tange ao reassentamento, as obras de Bento Rodrigues estão muito atrasadas, só tem...
Nós tivemos aí um problema na comunicação. Atenção, só um momentinho, por favor. Nós tivemos aqui um problema de comunicação com o promotor Guilherme Meneguin, a ligação aqui acaba de cair, então a gente vai só um momentinho aqui ver se a gente consegue restabelecer o contato com o promotor Guilherme Meneguin. Alô, promotor, está me ouvindo? Bom, então vamos aqui aguardar a retomada do contato com o promotor de justiça, Guilherme Meneguin, que estava explicando exatamente essa dificuldade das vítimas, das famílias, de receberem a indenização e terem as suas casas de volta. Restabelecido o contato, doutor Guilherme, o senhor estava falando aí do adiamento, né, do reassentamento, da protelação dos recursos. E pode continuar seu raciocínio, por favor.
Sim. Então, nós fizemos um acordo, tínhamos que entrar com uma segunda ação da justiça para veicular um prazo, né, e entendemos que qualquer atraso tem que ser sancionado, né, e que não pode ficar adiando para sempre, porque vai colocar os atingidos numa situação extremamente negativa, pior do que alguém que comprou um imóvel na planta e faz jus aí a entrega do seu imóvel no prazo, sob pena de multa, de sanções. Então, o reassentamento de Bento Rodrigues só tem duas casas concluídas, de mais de 200 edificações previstas. O reassentamento para Paracatu de Baixo, são mais de 100 imóveis previstos, não tem nenhum pronto. Está na fase ainda de infraestrutura das obras. Portanto, as obras são muito atrasadas, né, e estão completamente contrárias aos interesses atingidos. Mas nós estamos judicialmente buscando as sanções. Entendemos que não deve ter mais nenhum adiamento para que esses atrasos possam gerar compensações aos atingidos.
Ok. Vamos aguardar, né, promotor, aí o que a justiça decide nas próximas semanas, nos próximos meses, para que as famílias tenham finalmente aí um lugar para morar, um lugar definitivo depois dos prejuízos que sofreram. Doutor Guilherme Meneguin, promotor de justiça, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.